comissões do Senado aprovam.
Escolas só poderão oferecer alimentos saudáveis aos alunos.
E circos não poderão ter mais animais selvagens entre suas atrações.
No plenário, senadores pedem a deputados que votem logo o projeto que garante mais dinheiro para a saúde.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. As escolas públicas ou particulares deverão oferecer aos alunos apenas alimentos saudáveis.
É o que determina o projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
O projeto de lei proíbe a oferta, a qualquer pretexto, e a propaganda de alimentos não saudáveis nas escolas públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio. O senador Cacildo Maldani, do PMDB de Santa Catarina, disse que apesar do custo imediato que a medida pode oferecer, a longo prazo, a iniciativa se mostrará vantajosa.
E por maior que seja o aumento dos gastos públicos com a manutenção de programas de merenda escolar, esses custos poderão ser compensados pela economia em termos de gastos médicos evitados em decorrência de menores prevalências de obesidade e doenças metabólicas de uma alimentação mais saudável de nossas crianças.
O projeto ainda será votado nas comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura e Esporte e de Assuntos Sociais do Senado.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também projeto do senador Assir Gurgaz que garante aos livros eletrônicos as mesmas isenções fiscais dadas aos livros impressos.
Se a proposta virar lei, também terão isenção de impostos as publicações em braille e os equipamentos usados na leitura de livros digitais e na reprodução de audiolivros.
O relator do projeto, o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, alega que a medida é justa.
Porque da maneira que ninguém pode tributar o vento, ninguém podia tributar um livro porque já tem uma imunidade constitucional.
E ficou para a semana que vem a votação do projeto que muda o fuso horário do Acre de 1 para 2 horas em relação a Brasília.
Os senadores pediram mais tempo para analisar sugestão que estende a mudança a municípios do Amazonas e Pará.
Comissões.
O projeto que proíbe os circos de usarem animais selvagens ou exóticos como atrações foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Sérgio Vieira.
Pelo projeto, os donos de circos que tiverem em seu elenco animais desse tipo poderão ser condenados a até 1 ano de cadeia, mais uma multa, a ser determinada pela Justiça. O texto prevê ainda que os circos terão prazo de 2 meses para enviarem os bichos para os órgãos ambientais, que o deverão então destinar para zoológicos ou parques ambientais, ou tentar readaptá-los na natureza. O relator Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, lembra que além desses bichos terem direito a uma vida digna, a presença deles nos circos é também um risco para o ser humano e a natureza.
Os circos, os animais sofrem de maus tratos por diferentes modos. E a presença dos animais nos circos expõe os espectadores a diversos riscos, fatos confirmados por acidentes a que se tem notícia. Finalmente, esta prática estimula o tráfico de animais silvestres em escala mundial. Prática cruel e criminosa que ameaça a sobrevivência de várias espécies.
E em plenário, os senadores aprovaram um empréstimo externo de US$ 115 milhões para o estado de São Paulo.
O empréstimo já tinha sido aprovado de manhã pela Comissão de Assuntos Econômicos, onde o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, explicou que o dinheiro será usado no programa de recuperação das várzeas da bacia do Alto Tietê.
Para tanto seu objetivo específico é a implantação do Parque das Várzeas do Tietê, PVT, para conservar suas funções ecológicas, incluindo a redução das enchentes.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lembrou que amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes.
Ela advertiu que o país tem que se unir na luta contra esse tipo de crime, que é cada vez mais denunciado.
Segundo Lídice da Mata, de maio de 2003 a março de 2011, o Disque 100, serviço criado para receber as denúncias, registrou cerca de 66.200 ligações.
Quando comparada com as mais variadas formas de violência sexual praticada contra criança e adolescentes, o sexo feminino ainda corresponde à maioria das vítimas. Exploração sexual, 80%. Tráfico de crianças e adolescentes, 67%. Abuso sexual, 77%. E pornografia, 69%.
Já o senador Garibaldi Alves, do PMDB, comemorou o lançamento da licitação para a construção do Aeroporto Federal em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.
Garibaldi Alves contou que, devido à falta de recursos públicos, o governo optou por uma inovação. É que a construção e gestão do novo aeroporto serão feitas por meio de uma parceria público-privada.
Temos a firme convicção de que o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, uma das obras mais importantes para o Mundial de 2014, deverá ficar pronto e será uma marca decisiva no desenvolvimento do Rio Grande do Norte.
A senadora Cátia Abreu, do Democratas de Tocantins, rebateu as acusações da organização não governamental Imazon de que o desmatamento na Amazônia teria aumentado.
Segundo a senadora, ocorreu justamente o contrário. O desmatamento foi reduzido. Tanto é assim que o Brasil já alcançou a meta de desmatamento prevista para 2020.
Cátia Abreu disse que o meio ambiente precisa ser respeitado, mas advertiu também que o produtor rural, que é quem produz alimentos, precisa ser defendido, até porque o agronegócio é fundamental para o país.
Então eu rogo àqueles que se preocupam muito com os animais, com os bichos da floresta, que se preocupam muito com as plantas e com a água, e que eu sou parceira nessa preocupação, mas que não esqueça do bicho homem, porque o bicho homem não pode ir para a floresta caçar comida. O homem tem que encontrar comida no supermercado, tem que encontrar carne no açougue, tem que encontrar pão na padaria, tem que comprar o seu alimento.
E partidos da oposição pediram hoje que a Procuradoria-Geral da República investigue a evolução patrimonial do ministro Antônio Palocci.
A representação se baseou em reportagens do jornal Folha de São Paulo, que afirma que o atual chefe da Casa Civil teria multiplicado seu patrimônio em 20 vezes nos últimos 4 anos. Repórter Celso Cavalcante.
Segundo os representantes do PSDB, Democratas, PPS e PSOL que assinam o pedido de investigação, a reportagem expõe indícios de enriquecimento ilícito e tráfico de influência que teriam sido praticados por Antônio Palocci entre 2006 e 2010, quando ele era deputado federal. Ao assumir o mandato na Câmara, Palocci teria declarado à Justiça um patrimônio de R$375 mil. Porém, nos anos seguintes, ele teria comprado um escritório de R$880 mil e um apartamento superior a R$6,5 milhões, ambos localizados em São Paulo e registrados em nome de uma empresa de consultoria de sua propriedade. Em discurso no plenário, o líder do Democrata, senador Demóstenes Torres, de Goiás, disse que o chefe da Casa Civil deve explicações à sociedade.
O ministro poderia fazer consultoria. O que o ministro não pode é esconder os seus clientes, não pode esconder de onde apareceram esses recursos, cadê os recolhimentos dos tributos feitos à Receita Federal. O ministro deve uma explicação. E o que nós queremos é que, ante a ausência de explicações do ministro Palocci, que o Ministério Público busque essas explicações.
O senador Cícero Lucena, do PSDB, pediu ao governo um prazo maior para a liberação de recursos chamados de restos a pagar, geralmente referentes a emendas apresentadas por parlamentares.
O governo já deu uma prorrogação, que abrange obras e serviços de municípios que começaram a ser executados até 30 de abril. No caso de restos a pagar de 2007 e 2008, e até 30 de junho, os de 2009.
Cícero Lucena observou que a maioria dos municípios de seu estado, a Paraíba, depende desse dinheiro para realizar obras fundamentais.
Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o repasse de mais de R$1 bilhão será cancelado nos próximos meses, se esse prazo não for prorrogado.
Essa ação é inaceitável, pois acarretará prejuízos incalculáveis. A paralisação das obras imputarão demandas na esfera judicial e perda da credibilidade dos municípios junto aos fornecedores.
Já o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, pediu à Câmara dos Deputados que vote a regulamentação da Emenda Constitucional 29, que define o percentual que União, Estados e Municípios devem aplicar na saúde pública.
Ele explicou que, sem a definição do percentual mínimo obrigatório para a União, há sobrecarga nos cofres municipais para a saúde. E, segundo o senador, as prefeituras já sofrem muito com a falta de dinheiro.
Também o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto que regulamenta a emenda 29 e advertiu que a proposta precisa especificar exatamente o que são ações e serviços de saúde.
Ele acha isso necessário porque hoje tem municípios que tentam colocar até gastos com saúde animal nas contas do Sistema Único de Saúde. E acabar com essas situações vai beneficiar o setor, advertiu Humberto Costa.
Há uma estimativa de que isso poderia representar algo em torno de R$5 bilhões ano para o sistema, para o SUS, o que, sem dúvida, não resolve definitivamente os problemas do setor, mas dá uma ajuda significativa.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Thiago Medeiros. Áudio, Orlei Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.